Dizem a esse povo de novo, declara aberta a sessão ordinária na Câmara Municipal de Rio. Gostaria de agradecer a presença dos vereadores, sua Dilso, funcionário Mano, o vereador Jadriano justificou a sua ausência por questão de doença na família. Gostaria de pedir dispensa da leitura das atas número 1250/2015 e 1251/2015. Em discussão, em votação, vereadores que apontam o nosso conselho. Aprovadas. Passar o expediente ao secretário para que ele possa fazer o leitura do mesmo.
Ei, alô, aí. Rio Novo, 13 de outubro de 2015, ofício 306/2015 do gabinete da Prefeita Municipal de Rio Novo, para excelentíssimo senhor Vinícius Carvalho de Araújo, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Referência ao projeto de lei 016/2015. Senhor presidente, pelo presente passamos às mãos dos nossos vereadores dessa casa o projeto de lei número 016/2015. Que autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências para apreciação e posterior aprovação em caráter de urgência urgentíssima, sem mais subscrevermos com elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Maria Virgínia, Prefeita Municipal de Rio Novo. Projeto de lei 016/2015, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 55.000 e dá outras providências. A Câmara Municipal de Rio Novo aprova e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o prefeito municipal autorizado a abrir crédito especial no valor de R$ 55.000, destinado a atender despesa com instalação de academia ao ar livre, em conformidade com os seguintes detalhamentos. Órgão 2, Prefeitura Municipal de Rio Novo, Unidade Esporte e Lazer, Subunidade Esporte e Lazer, Desporto e Lazer, Lazer, Programa de Desenvolvimento do Esporte e Lazer, Instalação de Academia ao Ar Livre, Obras e Instalações, R$ 7.000, Equipamento e Material Permanente, R$ 48.000. Artigo 2º, para atender o que prescreve o artigo anterior, fica a Prefeita Municipal autorizada a utilizar como fonte de recursos o cancelamento parcial da seguinte dotação do orçamento municipal. Órgão 2, Prefeitura Municipal de Rio Novo, Esporte e Lazer, Subunidade Esporte e Lazer, Desporto e Lazer, Desporto Comunitário, Programa de Desenvolvimento do Esporte e Lazer, Construção e Ampliação de Unidades Esportivas, Obras e Instalações, R$ 55.000. Artigo 3º. Fica incluído nos anexos da Lei número 1137, de 31 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Investimentos, e da Lei número 1147, de 15 de agosto de 2014, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do presente exercício, as ações criadas no artigo 1º desta lei. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Rio Novo, 13 de outubro de 2015, Maria Virgínia, Prefeita Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, pelo presente passamos à apreciação dos novos vereadores dessa egrégia Câmara Municipal o projeto de lei número 016/2015, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 55.000 e dá outras providências no orçamento vigente, visando a instalação de uma academia ao ar livre em nosso município com recursos oriundos de convênio. Reconhecendo que as academias ao ar livre são ótimas opções para quem quer começar a fazer atividade física, proporcionando uma melhor qualidade de vida para nossos munícipes, solicitamos que referido projeto seja prontamente acolhido por essa casa e aprovado em caráter de urgência urgentíssima. Na certeza de pronto acolhimento, a matéria ora apresentada, subscrevemos com elevado apreço. Atenciosamente, Maria Virgínia, Prefeita Municipal. Estimativa de impacto financeiro, descrição da despesa, instalação de academia ao ar livre, R$ 55.000. Assina o impacto financeiro a tesoureira do município, o contador e a prefeita municipal. Declaração. Declaramos com o objetivo de atender aos dispostos no artigo 16 e 17 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, que a despesa para cobertar a despesa com instalação de academia ao ar livre tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Rio Novo, 13 de outubro de 2015, Marco Antônio da Rocha, contador, Catiane Xavier Miranda, tesoureiro, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, prefeita municipal. Assessoria Jurídica. Solicitação de parecer prévio do projeto de lei 016/2015 que autoriza abertura de crédito especial no valor de R$ 55 mil. Reais. Autor, Executivo Municipal. A mesa diretora da Câmara de Rio Novo encaminhou a essa assessoria o projeto em epígrafe solicitando parecer prévio quanto aos aspectos jurídicos. A respeito, cumpre-nos informar a título de parecer. O Executivo Municipal solicitou autorização para abrir crédito especial no valor de R$ 55 mil reais para atender despesas com execução de um programa intitulado Instalação de Academia ao Ar Livre. No artigo 1º, especifica o crédito a ser aberto mencionado o Programa Orçamentário de Despesa de Capital para obras e instalações R$ 7 mil e equipamentos e material permanente R$ 48 mil. Reais. No artigo 2º, menciona como fonte de recurso orçamentário a abertura do crédito especial, anulação da dotação de obras e instalações no valor de R$ 55 mil reais, no mesmo Programa de Desenvolvimento do Esporte e Lazer. O projeto enviado e justificativa anexa não mencionam recursos financeiros disponíveis, não se refere a qualquer convênio firmado ou a ser firmado, como não apresentam qualquer projeto com especificações próprias, local, prazo, espécie, investimentos, dispensa ou exigência de licitação, etc. Ainda assim, a abertura de crédito especial é matéria cuja iniciativa é de competência do Executivo. Deve ser o projeto encaminhado às comissões permanentes para emitir parecer. Quanto à solicitação de aprovação em caráter de urgência urgentíssima, voltamos a informar que, na forma do artigo 48 da Lei de Organização Municipal, o prefeito pode solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. Entretanto, tal solicitação, nos termos do parágrafo 1º do citado artigo, importa no prazo de 30 dias a partir da data de sua solicitação para que a Câmara se manifeste. Portanto, a urgência, quando solicitada pelo prefeito, não exige manifestação ou votação em prazo inferior a 30 dias. A Câmara Municipal de Rio Novo, 16 de outubro de 2015, Brenildo Aires do Carmo, assessor jurídico. Rio Novo, 22 de setembro, do gabinete da prefeita municipal, para excelentíssimo senhor Vinícius Carvalho de Araújo, referência encaminha projeto de lei 015/2015. Projeto de lei número 015/2015, que autoriza o remanejamento de que menciona. Projeto de lei 06/2015, de autoria do vereador Alan Martins Dutra Borges, PMDB, que torna obrigatória a instalação de portas de segurança e caixas eletrônicos para atendimento externo em todas as agências bancárias do município de Rio Novo e da outras providências. Em 7 de outubro de 2015, solicitação de parecer prévio. Projeto de lei 06/2015, autor Alan Martins Dutra Borges. A mesa diretora da Câmara Municipal de Rio Novo encaminhou a esta assessoria o projeto em epígrafe, solicitando parecer prévio quanto aos aspectos jurídicos. A respeito, cumpre-nos informar a título de parecer. O projeto, em seus objetivos, demonstra a elogiável preocupação em atender interesses dos usuários do sistema bancário, principalmente no que se refere à segurança pública, além de um atendimento adequado com serviço de caixa eletrônica. A justificativa apresentada em anexo esclarece os objetivos e a preocupação do vereador em atender conveniências e benefícios aos usuários e aos próprios servidores do estabelecimento. Entretanto, a segurança dos estabelecimentos bancários e similares no atendimento público com movimentação de numerário é matéria própria da legislação federal, nos termos da Lei 7.102, de 20 de junho de 83, com suas modificações posteriores, cabendo ao município a atribuição de conceder autorização para localização e funcionamento em seu território. Referida atribuição confere também o direito de fiscalização quanto aos aspectos de conveniência e interesse público, principalmente no que se refere à segurança e melhor serviço. Isto posto, em nosso entendimento, não cabe à lei municipal dispor sobre assunto regulamentado em lei federal, salvo em aspectos de forma específica de sua alçada e sobre o mesmo tema. Referimos, no caso, em elaboração de um projeto no qual poderia ficar estabelecido que o município ficasse impedido de conceder ou renovar o vará de localização ou de permissão para funcionamento a estabelecimentos financeiros que não atendam às exigências da Lei 7.102, de 20 de junho de 83. Referida lei define o conceito que se entende por estabelecimento financeiro. Quanto à instalação de caixas eletrônicos, ainda que se tratar de providência de evidente interesse para os usuários do sistema bancário, o que deveria ser igualmente da própria empresa, entendemos não ser legalmente possível a exigência. Entendemos que a administração municipal, no interesse dos munícipes, cabe a providência de solicitar tal medida dos estabelecimentos financeiros já instalados na cidade, ou mesmo orientar e sugerir a outras empresas que assim o façam. Trata-se de uma medida eficiente para a conquista de novos clientes no direito da livre concorrência. Neste posto, nosso parecer no sentido da inexistência de amparo legal ao projeto, o que não importa em proibição legal de apreciá-lo ou mesmo aprová-lo. Restará ao Executivo o direito de veto, na minha opinião, por razões de ordem legal, e às empresas, no caso de sanção, o direito ao questionamento quanto à eficácia. Câmara Municipal de Rio Novo, 16 de outubro de 2015, Brenildo Aires do Carmo, assessor jurídico. Anexado o projeto de lei, foi colocado como exemplo, né? O modelo citado pelo assessor jurídico. Requerimento número 73/2015 ao presidente da Câmara Municipal, senhor ministro Carvalho de Araújo. Os vereadores que abaixo subscrevem requerem que, após tramitação regimental, seja enviada a solicitação abaixo, através de ofício, ao excelentíssimo provedor da Santa Casa de Misericórdia de Rio Novo, senhor Amândio Franco Trindade, que a direção da Santa Casa de Misericórdia de Rio Novo, que hoje se encontra com os atendimentos suspensos, disponibilize a cessão dos materiais e medicamentos que se encontram dentro do prazo de validade para utilização na UBS anexo, que funciona ao lado do prédio da Santa Casa. Justificativa: ciente de que a perda destes materiais seja por vencimento no prazo de validade ou armazenamento inadequado acarretará em um grande, desnecessário e imperdoável prejuízo à saúde pública, é que apresentamos esse requerimento. Salientamos ainda que a liberação destes medicamentos será um grandioso ato de verdadeira misericórdia para com os munícipes, uma vez que a falta de medicamentos é uma situação recorrente e que tal gesto poderá salvar muitas vidas. Na certeza de que essa solicitação sensibilizará toda a direção desta renomada instituição, cuja caridade é o pilar principal, antecipamos nossos protestos de estima e admiração. Eu novo 13 de outubro de 2015, Dulcimar Prata Marques, Guilherme de Souza Nogueira, Sebastião José Esperança, Vinícius Carvalho de Araújo e Carlos Alberto do Carmo Matos, vereadores proponentes. Ofício da Prefeitura Municipal número 307/2015, assunto encaminhamento faz para excelentíssimo senhor vereador Vinícius Carvalho de Araújo, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Nos termos da lei, estamos enviando a essa egrégia Câmara os documentos abaixo relacionados referente ao mês de agosto de 2015. 1. Notas de empenho, os respectivos comprovantes de pagamento. 2. Balancetes financeiros. Colocamos-nos à disposição para quaisquer dúvidas que julgarem necessárias. Atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, prefeita de Rio Novo. Comarca de Rio Novo, Justiça Comum, Fórum, Desembargador José Costa Loures. 282, mandato de intimação a terceiro, Secretaria do Juízo. Processo 01443228-95.2008.8.13. 0554/0554.08.014432-8, ação civil pública distribuída em 23 de abril de 2008, autor, Ministério Público do Estado de Minas Gerais, réu, Ormeu Rabelo Filho e outros, pessoa a ser intimada, Câmara Municipal de Rio Novo, na pessoa do seu representante legal. Endereço, Praça Ronaldo Dutra Borges, 01, Fone Centro, CEP 36150000, Rio Novo, Minas Gerais. Referência, antiga Praça Marechal Floriano Peixoto. O meritíssimo juiz de direito da vara supramanda o oficial de justiça avaliador do abaixo nominado, quem cumprimenta este proceda a intimação da parte, nome e endereço acima para os termos do despacho transcrito, despacho judicial complemento. Precedido, proceda a intimação da Câmara Municipal de Rio Novo na pessoa do seu representante legal para que se manifeste sobre todo o processado em 15 dias. Segue cópia da inicial da ação civil pública. Rio Novo, 5 de outubro de 2015, escrivã judicial Luciene Costa Garcia, por ordem da juíza de direito. Lions Clube de Rio Novo, ofício número 01/2015, convite. O Lions Clube de Rio Novo tem a honra de convidar os novos edis para o primeiro seminário sobre a saúde da mulher, prevenção ao câncer, inclusive coincidência em homens, no qual estarão presentes autoridades leonísticas da região. Abaixo segue a programação. Desde já agradecemos a presença de todos. Outubro Rosa, dia 17/10, primeiro seminário sobre a saúde da mulher, prevenção de câncer. Local, espaço cultural, professor Marinha Pontes, realização Lions Região E, Distrito LC 2012, LC 12, Lions Clube de Rio Novo, apoio Departamento de Cultura, sessão do Espaço Cultural. Rio Novo, 14 de outubro de 2015, Éder Lima, presidente do Lions Clube de Rio Novo. Convite, a excelentíssima senhora prefeita de Rio Novo, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, juntamente com o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Rio Novo e com a Promotoria Pública da Comarca de Rio Novo, convida para a diplomação dos conselheiros tutelares, eleitos no dia 4 de outubro de 2015, horário 4 horas da tarde, data 20 de outubro de 2015, local, Espaço Cultural Professora Maria Pinto. Venha participar deste momento de extrema relevância para a defesa dos direitos da criança e adolescente do município de Rio Novo.
Antes de passar a ordem do dia, eu gostaria só de manifestar com relação a ventilação lá do Ministério Público. Aquela câmara tem 15 dias para se manifestar. Só gostaria de dizer aos novos edis, né, que vocês que compõem a câmara, vocês têm todo o direito de saber. Já enviei para o nosso procurador jurídico para que ele faça a manifestação ao longo da câmara. Projeto de lei número 16/2014, que autoriza a abertura de crédito especial da outras providências. Em discussão?
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Bolonha.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores presentes, a funcionária Liana, os presentes aqui no plenário. Senhor presidente, eu gostaria de manifestar o pedido de prazo pela Comissão de Finanças e Orçamento, para que a gente possa analisar esse projeto com mais calma, sabedouro já que mais uma vez já foi se apresentado um pedido de abertura de crédito especial para construção das academias ao ar livre. Essa Câmara já liberou um recurso na ordem de 100 mil, se eu não me engano, que foi no nosso recesso, quando nós recebemos o projeto e votamos no dia seguinte. E agora chega uma nova pedida de abertura de crédito especial no valor de 55 mil. Então, que eu acho que, para que a gente possa estudar isso com calma, estou solicitando o pedido de prazo pela Comissão de Finanças e Orçamento.
Prazo concedido. Projeto de lei 015/2015.
Fiquei a segunda.
Projeto de lei 06/2015, autoria do vereador Ralão Martins Dutra Borges, que torna obrigatória a instalação de postos de segurança e caixa eletrônica para atendimento externo em toda a transferência bancária do município de Novo e da outras providências. Em discussão?
Pela ordem, senhor presidente.
Pela vereador Raulan, autor do projeto.
Boa noite, senhor presidente, companheiros da mesa diretora, companheiros Robson Edis, Liana, senhora Liana, o Adilson e o Dudu, sejam bem-vindos. Senhor presidente, esse projeto, nós na última reunião, nós já debatemos ele, já expus meu pensamento a respeito desse projeto. Agora recebemos o parecer do outro procurador dessa casa, uma pessoa que eu respeito muito, né, tem vasto conhecimento, mas eu diverge um pouco da minha opinião, e principalmente porque nós, como eu falei na última sessão, nós temos aqui um projeto aprovado na cidade de maior porte que é o nosso, e já sancionado em execução pelo município de Floresta no Paraná. De qualquer forma, como eu falei, a intenção maior desse projeto de lei era estabelecer os caixas eletrônicos 24 horas. Né? Mas eu não tenho vergonha de dizer que peguei um projeto, recebi um projeto e copiei quase que praticamente na sua totalidade. Porque todas as boas ideias, não tem problema nenhum, a gente tem que copiar as boas ideias, tem que ser difundida. Na parte que se refere à questão da instalação de portas eletrônicas e itens de segurança, eu poderia até concordar com o doutor procurador dessa casa. Porque ele cita leis, eu mesmo já estive com ele, né? Ele cita algumas leis, e poderia até, né, ter a razão, a visão dele, que o procurador da casa de Floresta, esse eu já não sei, mas o procurador do município, vamos dizer assim, entendeu de forma divergente da dele. Mas na parte que toca a respeito dos caixas eletrônicos, que é o grande objetivo desse projeto que eu apresento, o próprio procurador dessa casa deixa vago. Porque ele não anexa nenhuma, ele sugere que simplesmente tem que ter uma conversa com o banco, mas não apresenta nenhum tipo de lei que impede isso. Então eu sugiro, da seguinte forma, estive conversando aqui com dois companheiros vereadores, que nós aprovássemos esse projeto na íntegra, e caso o município vete, que entenda da mesma forma que o doutor procurador dessa casa, né, principalmente na questão que é onde que apresenta a lei a respeito da competência do governo federal, a questão a respeito da segurança do banco, das portas eletrônicas, o município vai vetar essa parte, mas vai manter a parte que manter a parte dos caixas eletrônicos. Caso venha nessa situação, nós podemos até manter o veto da prefeita, já que ela derrubou a situação da segurança. Mas eu acredito que nessa questão, principalmente do caixa eletrônico, não tem menor problema de a gente aprovar essa lei. Né? E demais, o mais importante, gente, eu acredito o seguinte, nós estamos sendo cobrados pela população. Aqui eu tenho um grande abaixo-assinado, principalmente do comércio, dos segmentos da economia local. Nós vamos forçar uma grande discussão sobre o tema. Seria da nossa parte a gente lavar as mãos dessa situação, nós vamos, de alguma forma, dar satisfação à população, porque nós não tentamos nada. Então, eu pediria a vossas excelências que aprovasse o projeto na íntegra, depois cabendo alguma discussão, caso algum veto da prefeita. São essas minhas considerações, espero o discernimento e a sabedoria de cada um de vocês aí para aprovar esse projeto. Obrigado.
Gostaria de passar as soluções para possa emitir seus pareceres.
Só me falar, vereador Éder Lima.
É, uma boa noite a todos. A gente está na primeira votação do projeto. E, em parte, a ideia do vereador Alan é interessante forçar o... Como a gente forçou aqui a discussão sobre o ISS dos bancos, que eles não pagam, inclusive é outra coisa que a gente tem que bater bastante, que é isso sim, o direito do município, né? É onde existe a maior arrecadação da cidade e onde se paga menos imposto. Como a gente está na primeira votação, eu sugiro ao vereador Alan que a gente aprove na primeira votação e até o interstício da segunda. Eu estive pensando, enquanto a gente discutia em relação à questão do veto, até mesmo para evitar que venha mais algum veto para cá, e se vier vetando tudo seria muito pior, que a gente, nesse interstício, discuta uma emenda em relação ao que o doutor Brilhobo colocou para nós como parecer, e na outra sessão a gente apresente o projeto com a emenda focalizando nos caixas eletrônicos. É uma sugestão, vou aprovar hoje o projeto, né? Fica a minha sugestão para a segunda votação, porque parece que também chegou hoje, né? Eu também não tive acesso a ela anteriormente. Se for possível, a gente gostaria de dar essa sugestão.
Próximo, vereador Alan. Senhor presidente, a sugestão é muito boa, né? Eu abro, a gente não tem que ser dono, a gente tem que ser dono das melhorias, né? Se possível, né? Todos nós juntos, é uma das melhorias que beneficia a população. Está aberto não só a Vossa Excelência, mas a todos os vereadores, se tiver que aprimorar o projeto de alguma forma para ter segurança, desde que o objetivo maior, né, seja principalmente o caixa eletrônico, que é o grande foco do projeto, está aberto perfeitamente, acata a sugestão de Vossa Excelência.
Vereador Sebastião. Boa noite, senhor presidente, ministro dos vereadores, Orlando Ferraz, Pessolara, Eli, senhor Dilson, Dudu. Sou obrigado a dizer que fui pego de surpresa. Não estava acompanhando, eu já voltei a sessão na sexta-feira passada. Eu tive ali e revi o projeto aqui rapidamente, ali o parecer do doutor Brilhobo. E acho, senhor presidente, respeitando o projeto do ministro Alan, principalmente se olhando pelo prisma da comunidade, mas também olhando pela instituição financeira dos nossos municípios, podendo trazer inovações em um momento tão difícil que atravessamos o Brasil, eu acho muito oportuno que antes que esse projeto, que aprove o projeto, já aproveitando a brecha que o senhor ministro do vereador Éder já pediu, que a gente ouvisse os representantes para a situação financeira do nosso município, para que depois a gente possa, sabendo da situação, qual a realidade deles, o que precisa realmente, o que precisa na lei ou fora da lei, entendeu? Depois disso a gente votasse o projeto. Era a minha consideração, senhor presidente.
Pelo nosso presidente.
Vossa Excelência, o vereador Sebastião, gostaria de pedir prazo, então, pela comissão de relação. Palavra do vereador Alan.
Eu gostaria de que respeitando também as palavras do vereador Sebastião Esperança, meu vereador, esse assunto se arrasta há 6 meses ou mais, desde abril batia nas portas dos bancos, e se Vossa Excelência não tiver o tempo de ler a minha justificativa na apresentação desse projeto, eu vou provar a Vossa Excelência que por diversas vezes o banco foi procurado, chegou a vir aqui, inclusive o gerente regional, nos prometendo situações de instalação dos caixas eletrônicos, e o assunto não teve, fomos empurrados para a barriga. Então, quando Vossa Excelência fala que o banco é a instituição que está preocupada, hoje você está completamente enganado, que hoje a instituição, a única coisa nesse país que não quebrou não foi o banco, pelo contrário, ganha mais dinheiro. Então, a pena que Vossa Excelência pode ter, né, de alguma forma que vai prejudicar o banco, eu acho que Vossa Excelência poderia ter antes. É da população que fica na fila do banco e reclama 24 horas, a população que não chega aqui não encontra o caixa eletrônico no horário. Mas respeita a Vossa Excelência de buscar agora, que nós estamos buscando aqui uma forma de realmente pressionar essa instituição bancária, não só o Itaú, como também o Bancob. Porque existe uma lei aqui já sancionada e aprovada, que é do ISS, e o banco, realmente o município não toma providência, ou o banco finge que não existe. Então eu gostaria de Vossa Excelência, caso eu respeito, mas só de Vossa Excelência também há aquelas consequências que amanhã, quanto maior prazo pedir desse projeto, que mais a população está sendo prejudicada. Que um outro detalhe, como eu falei, existe no município de Floresta, estou citando simplesmente o município de Floresta, deve existir vários outros projetos iguais a isso. Lá está funcionando, o município e o banco determinou, inclusive, quem me passou essa situação, Vossa Excelência estava na última reunião aqui, foi o dono da empresa que estava reformando, a última reforma do banco. E por coincidência, quando eu estava rodando, correndo a assinatura das pessoas, ele que me falou, lá foi eu reformando a agência há poucos dias, eu sou do município vizinho, sou da agência, reformando, ele presta reformas para a gente, reformou para instalar as caixas do recruto, através de uma lei. E ele me passou o nome do vereador, eu tenho contato com o vereador, ele passou aqui. Mas eu respeito a Vossa Excelência, e a Vossa Excelência que estude o projeto com maior calma, como Vossa Excelência está pedindo.
Prazo concedido a comissão de redação, legislação e justiça e redação final. Requerimento número 73/2015. Que solicita da direção da Santa Casa de Misericórdia de Lux, que hoje se encontra com atendimento suspenso, disponibiliza a exceção dos materiais e medicamentos que se encontram dentro do prazo de validade para utilização do OBS anexo, que funciona ao lado do pé de Santa Casa. Na discussão, palavra do vereador.
Senhor presidente, eu quero parabenizar os autores do requerimento, inclusive pedir aos autores se eu posso assinar junto esse requerimento, porque eu tenho participado ativamente lá junto à direção da Santa Casa, né, auxiliando na tentativa da reabertura de Santa Casa, e até um jornal aí covardemente citou o meu nome como se eu fosse taxativo não doar os medicamentos. Primeiramente, que eu não faço parte da diretoria efetivamente da Santa Casa. E segundo, que eu jamais cometeria esse tipo de covardia. O que acontece é que realmente existem medicamentos lá que foram, acompanhando o nosso diretor, que foram, já estão vencidos no mandato do senhor Aragão, e realmente tem alguns medicamentos que estão, acho que tem um prazo ainda, né, e que podem ser perfeitamente usados. Eu inclusive falei com a vereadora Luciana que nós achamos lá muitas amostras grátis, nós estávamos lá na sala que guarda os medicamentos, na sala da diretoria, e resolvemos doar esses medicamentos, nós deixamos lá nos PSFs. E a Ieda ficou, nós pedimos para fazer a contagem, confiar na palavra da Dilma, falar para o secretário para passar, inclusive, um recibo que foi recebido, mas que estava para as culturas, que era que vence a situação dos medicamentos que pode ser usado lá, estava de férias, e que ia fazer esse levantamento e entregar o recibo com a quantidade de medicamento que foi doado para a diretoria da Santa Casa. Mas eu acho que deve sim, esse deve ser usado, transferido para o município. Lembrando que eu vou dizer aqui, ainda a diretoria da Santa Casa, que eu acompanho, que nós estamos totalmente empenhados para abrir a Santa Casa. A diretoria está fazendo a sua parte do ano mais do que é necessário. Me permite, já que eu assumo para a Santa Casa, o executivo usa o prédio do anexo, usa grande parte do material da Santa Casa, câmaras, outros equipamentos da Santa Casa, usa o espaço físico da Santa Casa, usa a luz da Santa Casa, usa a água da Santa Casa e não paga um cruzeiro, um cruzeiro da Santa Casa. E desde março, quando houve a eleição, foi procurar de todas as formas, com erros, talvez de ambas as partes, mas a gente não viu uma evolução. Pouca evolução no assunto se tratando de Santa Casa para o Poder Executivo. Agora, o último, quando estava todos os assuntos já, vamos dizer, conversados, já tratados, Vossa Excelência estava junto, eu participei, mas você através do provedor Alengo, que o município, praticamente na hora de assinar o acordo, já que o Alengo já esteve, já está, deixou tudo pronto, juntamente com a diretoria, situação junto à Receita Federal de parcelamento, situação com o advogado, que vai tratar dos assuntos referentes à parte trabalhista para a gente obter a certidão negativa, foi novamente surpreendido que não pode fazer o contrato de aluguel também para os termos que tem feito. Então, eu não sou jurista, né? Nem sou procurador do executivo, também do procurador executivo. Mas é como esse projeto, da mesma forma que o meu vereador Guilherme Nogueira pediu prazo aqui, né, na questão das academias, porque, e até eu vou dizer também, eu me permito dizer que o vereador Adelino, ele viu aqui também que o município não anexa, poderia anexar novamente a situação aqui, que já recebeu esse recurso, são falhas da administração total, da parte jurídica, da parte contábil, porque vende a situação e na hora que as expectativas percebem que a situação está evoluindo e chegam lá e chegam e muda. Por que que não se trata? Então só atrasa. Quem perde com isso, não é Vereador Adelino, Dionísio, Sebastião Esperança, Carlos Alberto, Guilherme, presidente Vinícius e Dulcimar, é a população. Cada dia que se atrasa da Santa Casa, cada dia que se atrasa da academia, estamos perdendo. Por quê? Uma equipe, a prefeita, ela não, nenhum de nós aqui somos donos totalmente, 100% da verdade, estamos montando uma equipe. Então, se está com problema na equipe, substitui. Quem está vendo, está agarrando, alguma coisa tem que ser mudada. Porque senão nós somos ludibriados, a gente vende a situação para a população, que apoia a gente. Não só na questão da Santa Casa, não. São todos. Então, na vereadora Dulcimar, quando Vossa Excelência e os demais que assinam esse negócio aí, nós estamos fazendo muito mais. Né? Parece que o outro lado só veio o nosso. Né? Vamos entregar, porque se amanhã algum membro da Santa Casa lá, algum vereador falar que focou, que não poderia, vai nos chamar de covarde. De covardes. Então, são situações dessas assim que a gente lamenta profundamente. Né? Por que que chega lá, como já falou lá atrás, uma vez que chega aqui também, pelo quanto nós estamos buscando uma outra forma. Agora, que vai caber a outra forma, se não tiver, nós estamos buscando, eu acredito que vamos buscar a solução. Mas chega uma hora que se esgota. Chega uma hora que a gente passa a fazer papel de bobo. Não pode ser. Então, vamos, mais uma vez, fique registrado em nota, nos anais dessa casa, já que se fala em Santa Casa, né, o assunto é Santa Casa, vamos dar mais oportunidade para que essa administração busque uma forma para resolver a situação que não estão pedindo nada demais. Estão pedindo só que cabe, né, legalmente a Santa Casa de Misericórdia de Renovo. que porque entra, usa e não dá satisfação não. Então o que cabe lá, nós podemos acender, nós excedemos demais. Vamos novamente, eu tenho certeza, nós não, mas vamos logicamente, quem que conhece a sua mão tem certeza com a diretoria, vai ceder imediatamente esse medicamento. Mas que fique aqui, mais uma vez, meu protesto da forma como o município, como o executivo, tem conduzido esse assunto. Obrigado, desculpe ter me alongado, senhor presidente.
Companheiro vereador Sebastião, eu só queria aproveitar o momento de antes discutir realmente o requerimento. O senhor Felicíssimo Alain falou sobre Santa Casa, sobre a conversação da prefeita, e o assunto em síntese não é esse. É requerimento a respeito da disponibilidade dos remédios que estão vencendo mês a mês. Não justifica o erro da administração passada do senhor Adão, que essa diretoria faça mesmo cometa mesmo erro. Então pergunta, excelentíssima vereadora do Cimar, que é do Rio Romão. O anexo, a direção do anexo, tem competência para receber os remédios? Tem competência para fazer uso de remédios?
Meus colegas vereadores, funcionários e presentes. Eu acho que o momento agora, colega, eu acho que não é nem discutir tanto essa questão. Se não entendi sua pergunta. Se é, se nós temos competência para estar recebendo?
Porque o Alain, o senhor vereador Alain, o senhor que estava repassando para a farmácia, esperando tudo receber volta de férias, e por que não o anexo receber esses remédios?
Não, eu acredito o seguinte, os medicamentos que foram cedidos para a farmácia do município pela direção foram amostras que são muito diversificadas, que não servem para o nosso município, uma vez que a gente toma padronização. São vários medicamentos, até que nós nem conhecemos. Nós ganhamos aqueles medicamentos há muito tempo, já tinha sido colocado para a farmácia, mas a farmácia não pode ficar com a amostra também por questões de vigilância sanitária. Os medicamentos que nós estamos reivindicando aqui, pedindo sessão, esses são os soros, tem esperador, tem fita, são outros de outro tipo de material, inclusive uma quantidade até importante e significante, porque tem muito soro, né, que nós precisamos do dia a dia. E tenho certeza que esse nosso requerimento também, convido os colegas vereadores que no nosso que para assinar junto, são medicamentos que a gente usa no dia a dia ali, são, sabe, principalmente os soros. E foram pessoas até do governo que tive conversando essa semana e falaram, Deus, por que ainda vocês não tomaram essa providência? Eu coloquei que eu acho que poderia até ter partido para o lado deles mesmo, o próprio senhor Amândio, não fazer visita lá ao prédio, ele podia estar vendo aquilo e ele mesmo está nos procurando para estar cedendo. Né? A ponto de que eu entrei lá nas dependências a pedido do Jorge para resolver um assunto de um usuário e deparei com aqueles medicamentos novamente e comuniquei aqui da gente fazer esse requerimento. Isso aqui é uma maneira só de estar oficializando, gente. Porque é fato que os medicamentos estão lá, estão lançando e que depois vai fazer o que com aquilo? Ainda vai ter mais um agravante. Nós hoje fechamos um acordo com a Fiscas em questão de lixo, de resíduo para estar desprezando para o tratado, que amanhã vai ultrapassar o preço por permitido, o município vai pagar por isso. Tem mais um agravante. Hoje nós vamos estar dispensando esse medicamento vencido. Quem é que vai fazer a relação desses medicamentos que a gente faz de uma caixinha ou de outra que vence? Nós temos que dar ciência ao serviço dessa equipe das festas. E aquelas caixas de soro lá? Aquele pesa. Então aquilo ali vai voltar para ali para a vala forte que nós temos lá, né? Que é onde ficam os tambores. E aquilo ali vai ser de uma maneira ou de outra. Vai ter que ser encaminhado para o assisto em forma de um ofício e vai pesar e vai ultrapassar o peso permitido por nós, que seja até por semestre, que é permitido pelo assisto. Então, que antes que isso aconteça, gente, que é lamentável se a gente perder uma caixa de soro que a gente usa todos os dias por todas as unidades, por tanto venoso quanto para o colágeno curativo, perder por validade e aquilo preso lá. Né, não só aquilo, como as fitas, esparadrapo, litragens, tem litragens lá importantes que a gente usa. Então, eu acredito que isso aqui só é uma maneira de oficializar para o senhor Amândio, porque se qualquer um de nós fôssemos até a casa dele e pedisse, ele não ia jamais, né, conforme o vereador Alain colocou. Isso aqui é uma maneira de a gente estar oficializando, só isso. lembrando que se uma vez vencido, vai gerar peso e vai gerar morte para o município. Porque o ofício não vai levar. Quem é que vai fazer o ofício? Uma caixa de medicamento que a farmácia manda para lá vencido, ele vai todo registrado. É, né, porque né, o Du está aí, todo medicamento, toda vacina que tem que desprezar, vai com forma de ofício e é pesado para poder ir para o aterro. E essas caixas de soro? Eu acho que é só uma questão de justiça aí.
Então, senhor presidente, não estou só aprovando o requerimento, como daria uma opinião de oficializar esse requerimento com anexo de solicitação, o ofício, para que a direção da sua casa faça urgentemente a doação desses remédios para anexo. O ministro Helena, inclusive, enquanto essa casa foi importante para os últimos dias de vida dessa velha instituição, Santa Casa. Que ela desse peso ao nosso pedido e se parasse de arrastar de tantos meses, já falando sobre essa liberação dos remédios, que a gente fizesse um requerimento com todos os vereadores assinando, anexando esse requerimento e enviasse o mais rápido possível a Santa Casa.
Senhor presidente, eu gostaria de assinar também, se os autores permitirem.
Eu só gostaria de manifestar, o vereador citou meu nome, e eu concordo com as palavras do vereador, né, que infelizmente essa definição de alugar o anexo, fechou a conta do aluguel, infelizmente está se arrastando por um período longo, e eu fui procurar pelo poder do anexo para que pudesse ir a junta perfeita para fazer ajudar na negociação. E chegar lá, foi um período de surpresa, de certa forma, né, que só pedindo a certidão negativa para poder efetivar a realização do contrato do aluguel. E a gente sabe que precisa, né, na Câmara, todos que prestam serviço para a Câmara, que a empresa tem que ter certidão negativa. Mas infelizmente, então vai demorar mais um tempo. E um outro ponto que eu gostaria de colocar também é que isso foi fechado e assinado o contrato. Seja hoje, a gente sabe que a abertura efetiva da Santa Casa, com mais atenção, atender os pacientes, vai demandar um tempo. Não é com o aluguel de R$5 por mês, né, que vai colocar a abertura efetiva, né, de atendimento ao público. Então, o que eu quero dizer? Que a gente fechou o contrato hoje, provavelmente esse medicamento não vai ser. Né, porque não vai abrir isso da noite por dia. Né? Se a gente sabe de negociações, tem que ter um quadro clínico, é médico, está difícil de arranjar médico. Então, quer dizer, eu acho que na verdade, eu tenho aqui de 5 vereadores, partiram hoje da vereadora do celular, e ela com certeza está sendo cobrada, né? Muita gente que não é da área, a gente é cobrado. E eu acho que com certeza o provedor também vai nos atender, né? Porque ele não vai virar as coisas, deixar perder esses medicamentos, que lá na frente pode precisar de uma campanha para a população ajudar, né? Sempre ajudou a doação através de conta de luz. Quando ele vai chegar a pedir uma doação, uma campanha do vereador de novo e deixar perder o medicamento lá, né? Por simples verdade. Então, eu concordo com aquele momento, mas também concordo com a palavra do vereador Alan, que infelizmente está demorando muito a gente colocar um ponto final nessa aula, ou seja, assinar o contrato de aluguel do prédio da Alex com a prefeitura.
A palavra é o senhor presidente. Vereador Alan. O maior vereador Sebastião Esperança, ele fala de uma forma que parece que não tem assunto, que não tem nada a ver com a sua Santa Casa. O maior vereador discorda totalmente, Vossa Excelência, esse assunto tem tudo a ver com a relação da Santa Casa. Tem tudo, porque quando se fala em Santa Casa, fala de um conjunto. Esse medicamento pertence à Santa Casa de Misericórdia de Renovo, né? Que foi covardemente abandonado, covardemente tratado, inclusive por Vossa Excelência, que me acompanhou pelo primeiro intempério e pulou fora do barco. Mas nós estamos aqui, juntos a mim, companheiro, batendo, tentando de todas as formas lutar pela abertura da instituição. Só manifestei aqui o meu protesto da forma como o Executivo tem tratado a situação.
Porque se eu for para as ruas falar toda a verdade sobre Santa Casa, sobre tudo que aconteceu, sobre os atos covardes da Santa Casa lá de atrás, eu vou causar muita inimizade aqui nesse município, mas vou acontecer muitos aplausos. As máscaras estão precisando cair nesse novo em relação. Mas eu estou tendo calma, paciência, dormindo, rolando a cama a noite inteira, com problemas pessoais particulares, mesmo acumulado principalmente, porque juntando com o problema de Santa Casa e Misericórdia, que eu não abandono, nem vou abandonar. Jamais vou abandonar a situação que vê aquela instituição funcionando. Aliás, eu vou pedir uma palavra livre, que essa semana nós tivemos com o Superintendente Regional de Saúde, saiu muito animado da conversa lá do Superintendente Regional de Saúde. Precisa simplesmente o município buscar agora a fórmula. Só falo do que esse remédio é realmente absurdo, o remédio ficar lá, mas o município tem que fazer a sua parte, não é só vir a nós não. Ele tem lá, ele está dentro da sua casa, como podia estar dentro da minha casa, usa água, usa luz, bota tudo e vai tocando o barco. E não pode ser dessa forma, meu vereador. Dessa forma já vai. Então o assunto, quando se fala que o assunto tem que ser para casa, eu estou com todo respeito a Vossa Excelência, eu estou assim como todos aqui, tenho todo o direito de estender o assunto, de colocar o assunto no bojo. Porque está falando uma coisa que toca sobre a instituição. E lá eu estou sendo todo o República, eu estou constativamente lutando para a reabertura da instituição. Não, porque queria que todos estivessem, talvez o fardo seria mais pesado. Não, mas eu não poderia de me furtar de estender sobre isso, falar de toda a situação da Santa Casa. Mas o que eu diria, assinando o requerimento, pediria a Vossa Excelência para assinar esse requerimento, e com certeza o Orlando, com a diretoria, vai doar esses medicamentos, mas com forma de protesto para melhor não falar. Mas a situação foi feita em favor do município. Mais uma vez abrimos a situação, né, uma situação em favor do município, e o município não faz sua parte.
Vereador Sebastião, só para responder, senhor vereador Alan Borges, quando ele menciona, senhor, desculpa, mas eu tenho que responder, quando ele menciona que eu pulei do barco, mas na verdade não é isso, não, senhor vereador. A verdade é que quando nós tivemos o projeto para a reabertura da casa, o senhor me convidou e eu prontamente me coloquei à disposição. Mas, mediante um projeto que já tinha da iniciativa privada pegar Santa Casa. Você vai votar, vai votar, vai votar e vai voltar. No princípio, é a única solução para Santa Casa, é a iniciativa privada. Então, só isso que eu tenho para responder o senhor, vereador.
Em votação, no requerimento 173/2015, vereador Escapé permanece como se acha. Aprovado. Gostaria de pedir desculpas aos novos vereadores, que o calor das discussões aqui, o requerimento coloca em discussão a votação depois dos projetos de lei. Eu soltei o projeto 015/2015, que está em segunda votação, que autoriza o remanejamento de quem lançou. Gostaria de passar a comissão de legislação, justiça e redação final. Em segunda discussão, em segunda votação, vereadores que até permanece como se acha. Aprovado. A palavra está livre. A palavra do vereador Redomino.
Boa noite novamente, né, a todos e aos presentes, sejam bem-vindos e voltem sempre.
se os vereadores permitem, eu vou fazer um relato da nossa saída à Copasa, né? Caso eu esqueça de algum dado, o vereador Alonso, Anísio Vinícius, me ajuda a lembrar. Fomos nós quatro lá, fomos recebidos pelo vice-presidente da Copasa, o senhor Antônio Júnior, e um dos seus assessores, um jovem, inclusive presidente estadual do PR, o menino. Fomos muito bem atendidos, aliás, como nunca fui anteriormente, né? Geralmente a gente era atendido por algum diretor. Dessa vez, o vice-presidente nos pegou na porta e na saída nos levou até a porta. É longe, viu? O negócio é grande. Então, ele realmente demonstrou que está preocupado em entender os dados de todos os municípios. Quando nós chegamos lá, ele já tinha os nossos dados. Ele leu o checklist e falou assim: agora vocês vão me complementar o que está faltando, o que já tem no município. E foi lendo item por item. A princípio, o vereador Alan começou com aquela discussão que nós já tínhamos até falado aqui quando ele apresentou o requerimento sobre a mudança da captação de água do Ribeirão Calixto para o Rio Novo. O vice-presidente da Copasa, já lá no seu checklist, disse que esse projeto já estava em análise, e assim que nós terminamos a reunião, ele anotou a nossa pauta no e-mail e já encaminhou para a pessoa responsável para que fosse agilizado isso. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto foi que eu mostrei para ele aquele ofício que o Frederico respondeu para a gente. Ao final, ele até apresentou para a gente quem era o Frederico. O ofício falando dos investimentos que foram feitos aqui na casa de 1.415.000. Mostrei para ele um dado que ele não tinha, que 458.000 desse recurso foi feito para captação e estruturação da Copasa no aeroporto. Então ele assustou, anotou esse dado, e nós cobramos que houvesse maior estruturação da nossa rede antiga no município de 146 anos. Que ocorre aí essas linhas, né, que ficam vazando porque a pressão da água é gigantesca para o encanamento, que além de sujar a água por ser um encanamento antigo, tem ferro. Além disso, estoura nossas ruas, aí faz obra, piora ainda mais, o piso afunda e fica cada vez pior. Nós relatamos todos os problemas que são apresentados no município em relação à Copasa. Cor da água, qualidade, né? E ao final ele deu até uma esperança que nós possamos aguardar, para não citar qual é, de um benefício que o município pode receber em relação a essas ruas que estão sendo danificadas, né, vereadora? Eu não sei se eu contemplei todo o assunto, os vereadores que foram, se possível, me ajudem a lembrar. Eu gostaria só de pedir ao presidente da Câmara, vereador Vinícius, que reforçasse o ofício. Já foi feito o pedido, inclusive não foi feito por mim, mas de como está sendo a utilização da praça de esportes do município. Eu tenho visto fotos de gente lá, mas eu gostaria de saber o horário, quem está podendo participar, se é só os programas do município, se agora que o município está em crise, com esse calor, não seria uma fonte de recurso para o município, né? As pessoas pagam para usar a praça de esportes. Então seria interessante que fosse aberto, que fosse feito exame, né? Já está. Obrigado, vereadora Dulce. Se quiser complementar, Dulce, desculpa. Fica à vontade.
Não, só desculpa pela ordem, senhor presidente. Essa semana nós somos procurados lá na unidade, vou falar agora como enfermeira, para estar viabilizando 5 exames por dia. Então, todos os dias, 5 exames, para poder. E se a demanda for maior, tiver grande, vai aumentar os números. Então, foi orientado ao corpo clínico, todos eles. Todos os dias, 5 exames. Se a demanda estiver maior, vou aumentar para 10 exames. E que o horário fosse depois das 17 horas, uma vez que as crianças não perdessem as aulas e precisasse depois de atestado por estar indo lá fazer o exame. Então, foi determinado que os exames seriam depois das 17 horas. Também as pessoas que quiserem estar lá, sair do serviço, né? Então, seria isso. Desculpa. Desculpa, presidente.
Começou a fazer a natação, né? Então eu perguntei,
Senhor presidente, esse assunto da praça de esportes é um assunto que rendeu uma certa polêmica logo no primeiro ano do nosso mandato aqui, que quando a gente recebeu algumas denúncias na época, eu, vereador Carlos Alberto, vereador Sebastião, acho que alguns de vocês também receberam, sobre como que estava sendo a forma de utilização e de pagamento da mensalidade da Santa Casa. Os pais de crianças vinham falando que deixavam o dinheiro lá, não tinha um recibo, não tinha nada. Então nós, para cumprir com nossa obrigação como vereador fiscalizar os atos do executivo, pedimos que fosse enviada a prestação de conta da Praça Esportes. E eu lembro que naquela época deu uma polêmica, a pessoa que era responsável pela Santa Casa parou nós vereadores, falando que ele tinha boas intenções, e eu sei que ele tem boas intenções, e que a gente estava querendo prejudicar, como na verdade a gente estava querendo realmente era ajudar e dar transparência àquilo que é do serviço público. Na época eu informei, até na reunião do Conselho do Esporte, que a coisa pública não pode ser tratada como a gente trata as nossas coisas. O meu dinheiro, quando eu tenho que receber alguma coisa, se eu quiser dar recibo eu dou, se eu não quiser eu não dou. Então, do município não é isso. E logo depois que aconteceu isso, no ano passado, a Praça Esporte ficou praticamente o ano inteiro fechado. E numa oportunidade que teve eu e o vereador Sebastião com a secretária de assistência social, quando nós indagamos o porquê da Santa Casa estar fechada, ela virou pra gente e falou que a Santa Casa está fechada porque nós vereadores que... Ó, Santa Casa, me desculpe, gente. A Praça Esporte está fechada porque nós vereadores é que... quisemos praticamente que a Praça Esporte estivesse fechada, que nós estávamos implicando com a Praça Esporte, como na verdade nós só queríamos que fosse legalizado o serviço, ou seja, criasse um decreto normatizando as taxas, a pessoa para ter acesso à Praça Esporte, se fosse pagar, vinha, pegava uma guia, vinha aqui, pagava na prefeitura ou pagava na Caixa Econômica, chega lá, apresentava o seu recibo, nós só queríamos isso. Mas como era mais fácil falar para a população que estava reclamando que os vereadores estavam atrapalhando, a prefeitura, rainha dos assessores da região, não criou-se nada. Ficou 2014, o ano inteiro, a praça de esporte do município fechada. Justamente por quê? Porque era mais fácil quando estava lá uma criança que queria nadar, que estava lá uma pessoa carente. Ah, mas por que não está a praça de esporte está aberta? Ah, não, a praça de esporte não está aberta, que os vereadores estão implicando. Então é muito mais fácil fazer isso do que cobrar desses engravatados que recebem 3 mil por mês aí para fazer um decreto, fazer um projeto de lei regulamentando a situação. Então é isso, a verdade da praça de esporte é essa. Quando nós, vereadores, quisemos uma prestação de contas para saber a finco o que estava acontecendo na praça de esporte, que vinha gerando receitas, uma pessoa de dentro da prefeitura falou que havia receitas no mandato anterior, quanto que a Santa Casa gerava mês a mês, e parou. Falou, não, agora então a Praça Esporte não vai gerar mais nenhuma receita. Então, essa foi a desculpa que eles encontraram. Então, eu também acho que deve sim ser encaminhado ao ofício para lá, para ver se ainda persiste essa situação, se o município quer resolver a situação da Praça Esporte, ou se ele ainda quer julgar a desculpa que são os vereadores que estão atrapalhando, que não querem deixar as crianças nadar lá naquele espaço que é do povo. E, inclusive, nesse ofício, senhor presidente, se não puder, eu peço para outro ofício, para pedir a resposta daquele requerimento também, sobre aqueles entulhos que estavam lá na Praça Esporte, que até hoje eles não informaram para que era aqueles entulhos. Então, e também pedir que eles não informaram ainda sobre a situação, por que demoliram o prédio lá, o antigo canto do o antigo bar lá que tinha do... Eu esqueci o nome do bar, que era o nome, que depois ficou funcionando os projetos do CRAS lá, por que demoliram os quiosques, por que acabaram com a Praça Esporte, falaram que tinha que destruir para receber o recurso, e eles não têm a hombridade para responder esses requerimentos. Isso que deixa a gente aqui numa situação que a gente fica cansado de ficar falando, porque esses requerimentos que são importantes, eles não respondem. Prefere deixar a Praça Esporte fechada e julgar a culpa na Câmara de Rio Novo.
Senhor presidente, só para... manifestar aqui com relação ao que o vereador Guilherme disse, concordo a respeito que tem um requerimento. requerimento, né, com relação aos entulhos. Não parece que alguém já falou que aquilo é proveniente de hospital, né? Alguém já falou isso aí na cidade. O que a gente entra, o que a gente quer é justamente uma explicação para que a gente possa, quando for, né, perguntar algum vereador, a gente tem alguma resposta para dar. Não, a gente não está aqui com o intuito de criticar, mas a gente acaba tendo que criticar e fazer, às vezes, até algum pré-julgamento no governo, porque a gente pega algumas coisas que eles não fornecem, né, com relação a essas devoluções, lá, vários já tem requerimento nessa casa aqui, aí não foi respondido, e infelizmente não é só também com relação ao próprio esporte, né, as quadras do Barcelona, acho que o vereador Aldo Dionísio já fizeram vários requerimentos aqui, e o caminho sempre passa por lá, às vezes eu só era mal lembrado, né, foi uma manutenção. Infelizmente ninguém nem faz e nem responde. Então, infelizmente, a gente fica também do mal datados. Com a palavra do vereador Alain.
Senhor presidente, o assunto, quero retornar ao assunto da Copasa, muito bem abordado pelo meu vereador Eder Lima. Mas dizer, aproveitando o gancho também das palavras do meu vereador Sebastião Esperança, mostrar para o vereador que não é só daquele. Vou provar com a situação da Copasa, com outros assuntos que nós vamos lá em Belo Horizonte tratar com a alta cúpula lá do governo do Estado, com o secretariado do governo do Estado, e logo o nosso presidente, o excelentíssimo presidente, teve a honra, né, de nos acompanhar várias vezes nos assuntos. Vê que esse governo, Moderão Sebastião, é completamente diferente. Pensa completamente diferente do modelo que Vossa Excelência e outros acompanharam aí por 12 anos. É diferente do governo humano, né? Uma situação, o vereador Adelino abordou muito bem, tá, muito bem, como a maneira de tratamento das pessoas, com olho no olho, sem subterfúgios, sem coisa mecânica, máquina, que só funciona desse jeito e tem que ser desse jeito. Então, eu coloco um assunto com o outro, né, para provar que tem jeito sim, meu vereador Sebastião, da Santa Casa funcionar, não do modelo do senhor, não do modelo com a pessoa que eu pedi aqui, né, que fizesse até um agradecimento, serve de referência, serve de parâmetro, mas é o modelo que acompanha o governo passado. Né? Que tem uma máquina que funciona tudo à base do dinheiro, lógico que tem que ter o dinheiro, mas tem que ter a boa vontade, o carinho, a atenção. Isso nós tivemos lá ontem, né, na presença do vereador Dionísio Eder Lima e o nosso presidente Vinícius Araújo, a total atenção, a total vontade de solucionar nossos problemas, né, que aqui, que dos 3 anos, não só do tempo que acoparam, os 3, praticamente 3 anos que estamos aqui dentro, voltem e leia esse assunto abordado, né, da Copasa. Temos lá, porque entramos com o assunto logo da mudança da captação de água, porque estamos aí em mudança, né, e que o governo, com a Vossa Excelência, né, apoiou, que o Tony Caldo estranhou, só apoia e tenta apoiar ainda, por diversas vezes, vão, toma o partido de Vossa Excelência, pega, não sei que Vossa Excelência passa igual de apanhar, vem para o nosso lado, vem para a turma de cá, que o senhor não pode ter certeza que também é leal. As pessoas tratam a gente com lealdade, olhando os olhos da gente. Não é o governo que Vossa Excelência e outros apoiam, não. Por isso que eu vou sempre defender esse modelo e vou criticar o modelo passado. Então, eu tenho fé, tenho muita esperança com a situação da Copasa e convido Vossa Excelência e os meus outros governadores a retornar à Copasa. Foi por um atendido pelo vice-presidente da Copasa, que eu poderia ser pelo presidente da Copasa. Não foram atendidos por um diretor qualquer lá. Até o Juninho da Geloso me permitiu chamar ele, que é o nome e o apelido dele, quando chegava nas outras salas lá, com toda humildade, do jeito dele, esse aí que manda. Não é, vereador? Esse aí que vai resolver. Mas não, resolve só se ele mandar da caneta. Então nós temos temos ali uma grande perspectiva, a pessoa que nos tratou com imenso respeito, com amizade, assim como todos os outros secretários de Estado de Saúde de Minas Gerais, superintendente regional de saúde de Minas Gerais, todas as pessoas que foram do governo, secretário de esporte de Minas Gerais, esse governo, aliás, o Vininho falou que ali a ordem do governador, do governo do Estado é tratar todos igualitariamente, independente de partido, independente de qualquer situação. Então, eu volto lá atrás de novo, porque eu tenho os ganchos de Vossa Excelência. Quando for Vossa Excelência fala que é o único modelo. Não, eu não concordo com Vossa Excelência nesse sentido. O Estado vai buscar a maneira, se de resolver não só os problemas da nossa Santa Casa, com os vários problemas. Seria difícil, mas com boa vontade, união e sabedoria de Deus, aos poucos nós vamos chegar a conquistar nosso objetivo de melhorar a nossa terra. Olha, senhor presidente, delegado.
Palavra do vereador Sebastião. Quero parabenizar as palavras do vereador Alain, que foi muito. Foi bastante funcional a viagem à Copasa. Depois de 3-4 meses para agendar, foi agendado, nada melhor do que ser bem atendido. Não devia ser bem atendido, mas tinha certeza disso. E lembrar também o excelente vereador. E daqui 2 meses o seu governo já faz 1 ano. E a gente não vê nada de colocação do município, dos seus empenhos, que você tanto fala, não tem resultado nenhum. Entendeu? Então eu fico assim, só que eu vou falar para ficar registrado, porque daqui 2 meses já faz 1 ano. Entendeu? Nada aconteceu. Aí eu vou pro seu lado, porque o senhor presidente está no impeachment aí consagrado. Depois do impeachment da presidente, vem o presidente da Câmara do seu partido pelo PMDB e vai para o fundo do poço. E depois disso, já está aí falando já no impeachment do seu governador. Como é que eu vou para o seu lado? Não tem jeito. Enfim, apanhado lá de cá.
Olá, vereador do governo. Senhor presidente, só para tentar quebrar um pouco a situação, a gente é uma parte legal entre os vereadores, já fiz muito aqui. Nessa casa, primeiramente, só pedir desculpas aqui, deixar registrada durante o uso da minha fala, minha troca da palavra Praça de Esporte pela Santa Casa. Me falaram aqui, a Eliane me falou que eu troquei um monte de vezes, então peço desculpas aqui, eu estava falando sobre a Praça de Esportes. Segunda coisa, gente, dessa vez é um assunto também sério, dizer que está aqui em minhas mãos toda a documentação que gostaria de agradecer o apoio do funcionário dessa casa, o Wilson, que após a autorização do presidente dessa casa me auxiliou nesse trabalho, onde eu gostaria de deixar registrado que minha paciência com o poder executivo da nossa cidade chegou ao limite. Então a gente vem em 2013, 2014, 2015 só pedindo documentação, documentação, documentação e nada de enviar. Então, na semana passada, eu já estive no Ministério Público e realizei algumas denúncias de situação que está acontecendo no nosso município. Então, na segunda-feira, está aqui a documentação que eu vou estar entregando, uma denúncia individual do vereador Guilherme Nogueira, porque a população está cobrando muito, situações que a gente já vem um tempão batendo, pedindo requerimento, o executivo não envia documentação, então acho que tem que ser dado um basta. Então, eu fui, fiz meu papel como legislador, fiz as denúncias, estou levando as provas das denúncias e... infelizmente eu cheguei no Ministério Público com a cabeça baixa porque eu não tive como investigar dentro do plenário, eu não tive como exercer meu poder de vereador aqui nessa casa pegando essas documentações. E para não ficar que a população ache que a gente está cometendo alguma coisa, que não está querendo fiscalizar, eu tenho que dar uma resposta à população. Então eu fiz as denúncias, estou levando a documentação agora para vocês terem uma ideia, gente. A gente fica vendo empenho mês a mês, mas na hora que a gente vai ver, é uma coisa assim que deixa a gente abismada. Só uma empresa de Juiz de Fora, gente,
o município comprou sem licitação medicamentos, R$170 mil, mais de R$170 mil, gente, alegando que isso é mandato judicial, que isso não precisa de licitação. Isso é um absurdo. Eu fui numa palestra com o presidente do Tribunal de Contas, Dr. Sebastião Elves, que o Dr. Sebastião Elves falou que os municípios utilizam essa desculpa e gastam até 4 vezes mais do valor do que deveria ser gasto. Então, se pagou-se essa empresa de Juiz de Fora R$170 mil nesses medicamentos, às vezes poderia ter gasto 50. Então, é uma situação que, por isso que o município está enfrentando essa situação atualmente. É dinheiro indo pro ralo. Tem que ser feito as coisas da jeito que a lei fala. Então, por isso que eu estou entregando. Fora outras coisas que aconteceu aqui no município. Está tudo separadinho aqui nesses envelopes. Eu gostaria de deixar registrado que eu fiz a denúncia e segunda-feira vou estar complementando essas denúncias. Porque eu acho que eu esgotei de todas as formas. Senão eu ia terminar o meu mandato aqui como vereador e eu ia sair, eu não tomei atitude nenhuma. Isso não pode acontecer. Então está aqui as documentações, segunda-feira vai estar finalizado aquilo que eu comecei já uns dois meses e meio atrás, e esgotei todas as chances de poder como vereador estar aqui, até mesmo ajudando o município, porque se me manda documentação e prova que eles são honestos, eu teria a maior hombridade possível de estar aqui, ó, conferir licitação tal, ok, é isso mesmo, ó, mandar as cópias das licitações dos medicamentos da empresa tal, ok, mas só que não fizeram isso. Então está denunciado e agora que se faça justiça sobre esses temas. Só isso, senhor presidente, obrigado pela oportunidade, mais uma vez desculpa pela troca dos nomes.
Senhor presidente, o assunto já está ficando até, mas eu vou responder ao vereador aqui, quando ele cita que demorou 4 meses através do meu empenho aqui, de 6 meses, eu mesmo, está registrado em ato que falei que eu estava empenhado em outros assuntos, não dei atenção devido a esse caso, não sei se vossa excelência lembra, quando ele falou, tem que ver, eu deixei o caso morrer. Mas eu vou ler aqui, só para negócio aqui, no datado do dia 9 de outubro, no WhatsApp que eu passei para o meu amigo Wilson, dos ex, que é o chefe de gabinete do vice-governador, assim, meu caro Wilson, acabou de passar e-mail para o julgamento da Câmara de Rio da Copasa. Por favor, agende com o vice-presidente, o Renildo Geloso. Te solicito ser ligado no assunto. Isso é... saudações PMDBistas. Ele me deu ok, obrigado a amigo. E no dia, como eu tenho visto, 9 de outubro, na sexta-feira, na terça-feira de manhã, eu recebi o telefone da Olga Gerdão, que mudou quando a excelência não compareceu. Então, está aberto, como eu disse, como eu falei, a situação. Existem também situações que partido que também tem um grande amigo do PSDB, que chama-se Antônio Carlos Andrade, Toninho Andrade. Um grande amigo. Existem alas. Eu não sou o PT, eu não sou da linha. Até melhor se caçar de um, vai ser o Michel Temer. Se levar o Pimentel, vai ser meu amigo, vice-governador. Aí que nós vamos ter mais abertura ainda. E Vossa Excelência, vai ter o prazer, que eu sei que Vossa Excelência ama a sua terra, que vê os benefícios que se for vereador na sua humilde campanha de ter participado do jogo eleitoral. Conseguirá para Renovo. Entre eles, se Deus quiser, a situação aqui, logicamente, com os vereadores compareceram e tudo lá, de resolver a situação da Copasa. Mas continua aberto, inclusive no meu partido, caso Vossa Excelência queira participar dele.
Obrigado.
Boa parte. Eu fico torcendo, como grande renovista que sou, apaixonado por essa cidade, acreditando na sua competência, vereador. E torço fielmente que a vossa solicitação da Copasa seja atendida de mediante a sua capacidade de melhoria. Só agradeço e vou parabenizar se acontecer as soluções para o nosso município.
Só gostaria de passar a provavelmente e que não. Agora o principal a gente vai ter que aguardar, né? Não adianta a gente também ser bem recebido se também não vier os benefícios e as nossas reivindicações foram atendidas. Então a gente vai ficar na guarda aí, eu acho que mais difícil delas é a captação de água lá do nosso Rio Uva, que vai ter um investimento um pouco alto, mas vou ficar na torcida aí. É, antes de fazer o encerramento, eu gostaria só de dizer que a próxima reunião é nossa, devido ao horário de verão, né? A gente passa ela para, a partir de agora, durante o horário de verão, ou seja, a partir das 19h30.
Fala, vereador Éder. Não, é só para... A gente tem feito essas visitas em Belo Horizonte, uma delas foi ao secretário de desenvolvimento, né? Só com o sobrenome russo, né? É, e essa reunião já teve desfecho, né? Só não foram os convidados, né? Mas foi tratado com as prefeitas de Rio Negro e de Aná, e eles já estão elaborando o plano diretor conjunto das nossas cidades baseado no sítio aeroportuário. Então, já teve uma continuidade, tomara que agora saia do papel, e as empresas que também tinham assessor lá presente, que ele vende as cidades para as empresas. Então, a partir desse plano diretor, vai ter condições de falar assim, tem um novo, tem um novo, tem esse espaço, tem isso, tem aquilo. Eu acho que foi um bom passo dado.
Não havendo mais que eu queira fazer outra palavra, declaro encerrada a sessão.